Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao Podrecast, seu podcast cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e agora você vai ouvir a segunda parte do programa sobre David Bowie, um dos maiores artistas de todos os tempos, um cara muito influente. E agora segue aí a segunda parte para isso tudo. E o último episódio da segunda temporada do Podrecast, uma temporada muito boa, muitos temas interessantes. E esse é o último. E já deixo aqui o recado, que o Podrecast volta no fim de semana do dia 6 de agosto. Ou seja, 6, 7 ou 8 de agosto, a gente tá de volta. Então já bota aí no teu calendário e aproveita o programa. Apenas.
Porra, a capa eu já acho pico.
É, a capa tem a parada da censura lá. É. Foi censurada.
Pois é. Porque, assim, a capa é meio grotesca, né?
É. Não, assim, é. A capa do vinil, ele é em gatefold, né? Então ele abre assim.
Sim.
E aí a contracapa é ele, tipo,
não,
cachorro.
Não, a capa original é um bagulho altamente perturbador, pô.
Não, pô, a capa. Não, cara. A capa original é essa aí. É a que tá aí.
Tô falando, quando você abre, é um bagulho altamente perturbador, eu acho, pelo menos.
Sim, sim.
É o Bowie metade cachorro, moleque.
Ah, com.
Mas aí. É a proposta do cara, mais uma vez, de ele tá se colocando no lugar de animal, né?
É, ele tá se colocando como eu sou o David Bowie, ele tá falando tipo au au au, tá ligado?
Au au.
Ele é
pior que agora. Au au au. Me pega muito.
É cachorro. E cara, eu vou te falar um negócio. Você olha a capa, tipo assim, você fala, pô, isso aqui é um álbum conceitual do Bowie. Você olha a capa, você ouve as músicas, não tem porra nenhuma a ver. É.
Ah, então.
Tipo, o tema central do álbum não é não é tipo vida de cachorro.
Também se fosse, cara.
É o tema central do álbum, tá ligado? É tipo, é bizarro.
Mas não, assim, mas o Diamond Dogs com certeza não remete a cachorros, pô.
Uhum.
Remete a outra coisa, caralho.
É, a parada é que, tipo assim, o Diamond Dogs tem uma temática muito mais de 1984, tá ligado? Tipo,
é, a ideia do disco é ser um disco conceitual do 1984.
Uma música chamada 1984, inclusive.
Não, não, mas a ideia era essa, era o que ele queria fazer. E ele ligou pro
George Orwell.
Ele ligou pro George Orwell. Falou, ó, vou fazer isso aqui, tá bom? O George Orwell falou, não, não quero que você faça isso.
Babaca, né?
Não, ele falou cuzão, assim, de bobeira.
Caralho, que babaca, né?
E aí, só que o Bowie, assim, o disco, ele é bem dividido, assim, se você for pegar. O lado A é um disco do Bowie, e o lado B, ele conta bastante do 1974. Então tem We Are The Dead, 1974, Big Brother. É...
Não, sim, sim. Então, mas assim, o disco não troca de conceito no meio.
Não, o lado A eu diria que não é um conceito, assim. Eu diria que é um disco.
Eu acho que, tipo assim, a parada que ele já tá eu introduzindo uma parada, tipo, nessa questão do autoritarismo no lado A, e no lado B ele entra de cabeça no 1984. Porque, tipo assim, a música Diamond Dogs é meio isso, tipo, principalmente pela narração no começo, né?
É. This ain't rock and roll.
This is Galaxy. Pô, é muito bom
muito
isso, cara. E entra aquele riffzinho.
É, pô, então, muito bom.
E tipo,
cara, isso,
Rebel
sim,
é a primeira do lado B ou é a última do lado A? Eu não sei.
Peraí. Já volto.
O cara tem o vinil, pô, apenas.
Segundo meu disco de vinil é a última do lado A.
Ok.
A primeira do lado B é Rock and Roll With Me. Que é uma musicaça.
Gosto muito.
Foda.
Pô, não, cara, pô, o Diamond Dogs me pega demais, gosto. E o negócio do Sweet Thing, eu acho que tem uma parada muito característica de disco conceitual nesse lado A, que é o fato de ter Sweet Thing e Sweet Thing Reprise.
É.
Isso é muito característico de algo conceitual.
Só pô, te falar, essa parte do disco me dá um pé no saco, assim.
Sério, cara?
Pô, é porque, pô, as primeiras vezes assim eu achei maneiro, depois você achei meio chato, agora
cara, o Diamond Dogs é um disco que eu não gosto muito de ouvir ele sozinho, não, tipo, música por música, assim. Quando eu vou ouvir, eu taco ele inteiro.
Ah, não, eu prefiro ouvir ele. Eu prefiro pegar as músicas que eu acho maneiras do que ouvir ele inteiro.
Eu gosto de pegar ele inteiro. Até porque a narração do. A primeira música, a vinheta lá, junta com a narração de Diamond Dog. Pô, é. Nossa, eu amo esse disco. Eu acho que esse disco é bem melhor do que o Aladdin Sane, por exemplo. Mas isso é coisa minha, isso é maluquice minha.
Não, mas eu também acho.
É porque eu tenho esse negócio de disco, de amar disco conceitual e coisas meio ópera rock e tal. Eu tenho meio essa tara na minha vida. Eu gosto muito.
Eu acho esse disco melhor que o Aladdin Sane, mas não é nenhum problema com o Aladdin Sane, né? Porque esse disco é muito foda.
Esse disco é muito bom.
Esse disco é muito bom. Cara, eu adoro We Are the Dead, like. É muito boa. Esse lance meio sombrio que tem na música, assim, eu acho muito foda. A sonoridade do álbum é muito boa. Nossa,
cara. Não, é.
A capa, assim, eu juro, eu acho muito perturbadora a capa, não tem como. Eu acho altamente perturbadora a capa. O teu boi metade cachorro, eu acho altamente bizarro. E ter aquelas duas figuras metade cachorro também, eu acho muito esquisito.
A música da Mandox é uma das melhores coisas que o boi
já fez na vida, concordo.
Eu acho fenomenal.
É aquela parada, né, que ele acabou de falar. Só ele gritando no comecinho já me pega muito. Pô, ele é muito foda.
É uma música que dá um... Pô, dá um negócio assim, né? Que dá um good vibe, assim, foda.
Exatamente.
Porra,
exatamente. E, tipo, é bizarro, né? Porque é um disco sobre um tema mó pesado, né?
É.
Cara, pois é, Rebel me dá mó vontade de cantar altão, assim, sabe? Tipo,
pois é.
Curtindo, assim, a música mesmo. Você nem presta atenção.
Aliás, Rebel é toque de celular do host de vocês.
Exatamente. Há uns 5 anos.
Foda. A gente passou um final de semana junto viajando e aí, tipo, a cada 10 minutos, eu não aguentava mais ouvir esse riff, mas eu aguento muito. É muito bom.
Yeah.
Muito
bom. É por isso que eu deixo o celular no mudo.
Por exemplo, meu toque é Unchained do Van Halen, né? Então, tipo assim, eu tô ouvindo, eu tô no fone, assim. Aí começa a tocar Unchained, eu acho que tá tocando meu telefone, fico desesperado. Desesperado, cara. Cara, eu vou atender, eu meto a mão assim, tá tremendo, tá ligado? Eu, porra, fico desesperado.
Mas porra, é uma música muito icônica também, né?
É tipo, o maior sucesso do boi, com certeza.
Sim, pra caralho.
Ah, sim, com certeza.
Até porque, assim, com justiça, tá? Porque é uma música pica.
Sim, pra caralho. Pô, Rock and Roll With Me é uma música que eu sou apaixonado também.
Não.
É um disco, pô, é um disco, assim, na totalidade dele, ele é muito acima da média.
Não tem jeito, eu acho pica. Eu acho essa música, esse álbum todo muito, acho completo, tá ligado? Acho um álbum muito, sei lá, acho muito foda.
Ah, tem um disco aqui no meio do caminho que eu acho que vale
David Live.
A menção. David Live. Eu acho um disco maravilhoso. É um disco ao vivo foda.
Eu gosto de disco ao vivo, mas eu não sou muito fã, não, tá?
Pô, eu sou amarradão nesse disco. Esse disco, pra mim, tem a melhor versão de All the Young Dudes. Assim, já gravada.
Cara, eu vou ter que discordar pra caralho.
Isso é um absurdo.
Vou ter que discordar pra caralho de você. A melhor versão de All The Young Dudes é a do Motley Hoople.
Pô, não. Não.
É que, sei
essa
lá...
Essa versão é absurda.
Cara, não, eu concordo, é muito foda, mas eu acho a versão do Motley Hoople melhor.
Ah, essa pô, a versão do Motley Hoople é irada, foda.
Pô, foda. Aquele riff é muito bom.
A música é muito boa. Mas, pô, essa aqui é muito foda no pianinho, porra. E aí entra o refrão, foda pra caralho. Porra, muito na pena.
O povo fez uma burrada do cacete de ter deixado os caras gravar primeiro.
É.
Depois de ter gravado essa música, tipo, no Aladdin Sane.
Não, pô, ele foi muito burro. Ele criou a carreira do Mother Hubble.
É essa música. A carreira do Mother Hubble resume essa música.
Não, é isso. Tipo, aí, pô, o disco até é maneiro, assim, ó. A carreira do Mother Humble é essa.
Degradante. Horrível. Não, porque é ruim. As outras coisas são ruins. Né? Tipo, precisa ter...
É fraquinho.
Eu acho as outras paradas horríveis. Tipo, não tem... Não tem nada que atrai, assim. Não tem nada que o outro... Caralho, essa música do Mother Humble é pica. Só o Damn Dudes. É único.
É. Não, porra, é muito bom.
Aliás, curiosidade, tá? Inicialmente, eles iam gravar Suffragette City.
E o Bowie deu pra eles.
Eles recusaram Suffragette City.
Nossa.
Audácia, eu achei audacioso esse plan.
Mas, pô, pra gravar...
Não tinha visão, né? Não tinha visão.
Porra, eu acho que eu prefiro ter a versão de All The Angels do Mother Hoople ou a de Suffragette City do Bowie.
Não, isso é.
Acho que eu prefiro.
Difícil.
Mas, sei lá, não sei se... É porque a versão que o Bowie gravou depois de All The Young Dudes, eu não gosto de estúdio. Eu não gosto.
Ah, não, de estúdio é ruim mesmo.
Acho lenta, acho estranha, sei lá, não gosto muito não.
Parece errada, sabe?
É, e tá um tom inteiro abaixo da versão do Motorhook. Eu gosto mais da versão do Motorhook, acho que o tom combina mais.
Mas essa versão ao vivo, eu acho fenomenal, maravilhosa, linda, apenas.
Acho boa, mas...
Mas é isso, é um bom disco ao vivo, eu só queria dizer isso. E aí ele vai pro Young American, que ele gosta, quer ser o cantor de soul do momento, apenas.
É, o cara surfou a onda da soul music, né? E surfou bem demais, tá maluco? Pô, o cara surfou e dominou.
É um disco que me cansou. É um disco que eu não escuto mais. É um disco que, sei lá, hoje em dia ele já não é tão apelativo assim pra mim.
João Vitor, você tem algo a comentar?
Ah, eu tenho muitas coisas a contar. O Young Americans, ele é um álbum que eu fico sempre pensando. A galera que tava acompanhando o Bowie, que era fã do Bowie. que do nada, o disco Bowie vai lançar um disco novo, você chega, vai comprar o LP novo do Bowie, fica uma fila gigante, madruga na fila, tu tá esperando um disco na linha dos outros.
Tá aquela rapaziada com os cabelos em pé, mega hair, gótico, glam.
Tá esperando o Glam, assim, e vem o Young Americans. É, eu fico imaginando qual é a reação.
Desespero, né?
Deve ter uma gente que deixou de ser fã, deve ter uma gente que...
Deve ter fã novo, né?
Cabe demais, cara.
Deve ter gente que mudou, que gosta de ouvir só porque o Bowie lançou um disco diferente, né?
Com certeza.
Ele dita as coisas, não tem jeito.
Acho que pra mim não tem que falar desse disco sem falar de um vídeo específico, porque tem um... Esqueci qual é o nome do programa, é britânico, mas é um programa que os artistas, as bandas britânicas, os cantores britânicos adoravam. Isso. É. O Bowie tem muitas apresentações históricas nesse programa. E o dueto dele com a Cher, quando ele lança Young Americans,
sim,
é um dos vídeos mais espetaculares que eu já vi, parece.
Cara, é sensacional.
É uma das coisas mais icônicas, assim, eu descobri que...
Fez.
Mas... Não, mas é só porque eu descobri esse vídeo sem querer e nossa, eu fiquei totalmente rendido, assim.
Ah, cara, essa música. Eu sou apaixonado.
Eu adoro essa música, cara.
Porra. Porra, é muito foda. Porra. Todo o clima dela.
O que me pega muito nesse álbum é o fato dele ser um álbum muito good vibes. Tipo assim.
Sim.
É um álbum muito, porra, vamos dançar. Ligado? É um álbum muito style, assim, muito. Pô, groovizão, tá ligado? Que tem até participação do John Lennon.
Sim, o Fame, né?
Escreveu o Fame com o Bowie e está cantando nos backing vocals, naqueles que fica no fundo, um deles é o John Lennon.
E tem uma música dos Beatles nesse disco.
Tem, verdade. Tem a Across the Universe, que eu acho uma boa versão.
Eu acho ótimo.
Acho uma boa versão. Pra mim, não é melhor do que a original.
Eu acho essa versão melhor do que a original. Eu acho a música fazendo essa original.
Eita!
Não me toca muito. A versão do Bowie me toca infinitamente.
Caralho.
Nossa, cara, jogou na roda, hein?
Pô, cara, a versão. É porque a versão original me pega de uma maneira que poucas músicas no mundo me pegam. Versão original. E esse, tipo, que, porra, toda aquela orquestração e as citas e a voz. Cara, a voz do John Lennon encaixa perfeito na música. Perfeito, perfeito, perfeito. Versão original. E tem um. Enfim, tem um certificado. Tem um significado muito importante pra mim, um negócio meio pessoal, assim, da versão original. Inclusive, eu tenho escutado muito a versão do Let It Be Naked.
É.
Tipo, é a mesma música, só que é um outro take sem orquestra. É só o John Lennon no violão. E ele
é ótimo.
É lindo. Aliás, dica cultural, Let It Be Naked. Bom pra caralho. É, tem músicas, inclusive, que as versões são melhores que as versões do Let It Be normal. E é legal ver também, tipo, The Long and Winding Road sem orquestra.
É muito melhor sem orquestra.
Não, a orquestra
é muito brega.
Pô, caralho, Long and Winding Road eu choro gostoso, tá?
Nossa,
com orquestra.
Brega.
Por causa da orquestra, talvez. Mas a versão sem orquestra é muito boa. A versão sem orquestra é muito boa também. Mas, pô, tem uma música é muito foda. Can You Hear Me? Can You Hear Me é muito foda.
Não, esse disco tem música de maneiríssima.
Pô, bom pra caralho.
Mas, sei lá, me cansou.
Cara, não
mas
consigo.
Right, maneiro.
Pô, cara, eu acho... Primeiro que a capa... É muito pico, tá?
É, pô, é.
E com o cigarrinho e as pulseirinhas brilhando e tal.
Ele é muito estilo.
Estilo puro. Pô, cara, ele... Nossa, esse álbum eu acho que ele tava muito inspirado. E aqui que tem o grande dedo do Carlos Alomar nas músicas, né? Começa
é o grande disco dele, né? Do Carlos Alomar.
Ah, sim.
É onde ele...
Assim, ele até toca no Let's Dance de leve, algumas paradinhas. Mas o grande lance do Let's Dance é Nile Rodgers e Stevie Ray Vaughan, mas isso é daqui a pouco.
Tem o que fazer.
É, mas o Young Americans eu acho o pico. Tem pico.
Não, pô, é um excelente disco.
Win, que é boa pra caralho.
Sim.
Acho maravilhoso esse álbum. Acho dos melhores do Bowie, sinceramente. Mesmo. E é mesmo, porque... Cara, é difícil achar alguma coisa ruim do Bowie até o Let's Dance, assim. Não...
É, então, esse é um negócio. Até 8-3, quase todos os discos do Bowie são um dos melhores discos do Bowie.
Aí, é foda. Aí vai virar covardia, pô.
É, pô. Station to Station.
Meu favorito.
Opa, sério?
Cara,
não esperava por essa também.
É. Empatado com... É, você também não vai esperar o segundo que eu vou falar. Empatou com o Lodger.
Porra, tá maluco, Birk.
Previsível, Birk. Muito previsível. Pô,
cara, eu, assim, vamos lá. O Station to Station é o que ele cria o Duke, né? O Finn White Duke. E os shows são picos. Mas, cara, a música Station to Station é um esculacho.
É muito foda. É muito foda. É escroto quão foda essa música é.
São 10 minutos de coisa muito foda, pô.
É.
São 10 minutos absurdos.
E o jeito que ela muda, cara, é muito inacreditável.
Exatamente. E, cara, tipo assim, esse disco é bom pra caralho, tipo, muito pra caralho, né? Porque, porra, o Station to Station acaba a música e aí entra... Golden. Porra, é muito bom, né? Tá maluco. Aliás, a Golden Years poderia estar no Young Americans.
Poderia.
Facilmente.
Agora, essa uma música do caralho desse disco. Quase uma
Fire. Cara,
aquele comecinho.
Não, muito foda. Cara, Wild as the Wind, eu tava fritando outro dia ouvindo Wild as the Wind.
Também, porra, muito foda.
Aquele comecinho de uma guitarra com phaser, assim, né?
Pô, esse disco é muito do caralho.
Cara, eu acho muito bom o Station to Station. Eu acho que ele é pouco falado, né?
Mas seria um disco mais difícil, talvez, né?
É difícil, mas, porra, é bom pra caralho, moleque.
Pô, até porque ele tava tentando emplacar ali um outro personagem e a galera ainda tinha muita memória do Bowie e Alien na cabeça, né? Isso é sim, tipo, vamos renovar o guarda-roupa, porque ele mudou tudo.
Nossa, pô, eu acho que esse texto muito foda. Que isso. Pô, cara, na moral, o começo do disco, The Station to Station, emendar com Golden Years, eu acho maravilhoso.
Pô,
eu acho
que sacanagem, isso... mano.
Mal grudão.
O negócio é que ele é meio curto, né?
É, mas ele é curto porque tem uma música de 10 minutos.
É, não, ele é curto. As músicas são grandes, mas ele tem poucas músicas. Porque se você pegar aqui, Golden Years, 4 minutos. 7 minutos, né? Tem 6. Todas as outras têm 6.
Aliás, Stay eu acho linda também.
Stay é muito bom.
Todas as músicas são grandes pra caralho, é verdade.
É, só o Golden Years que tem 4. Tô olhando aqui no Spotify.
Porra, cara, Golden Years é muito fora. Nossa, caralho, eu idolatro esse disco pra caralho. Eu acho
a música
Station aquele trem lá. É absurdo.
O começo.
Porra. É que disco, cara.
É muito foda.
É muito bom, moleque. É difícil, é um disco difícil.
E porra, depois ele vira um... Porra, mano, ele virou uma balada.
Pois é.
Um disco, pô. Um disco muito absurdo, cara, foda, mano.
É, não, eu acho esse disco maravilhoso. Maravilhoso. Tipo assim, maravilhoso com todas as letras da palavra maravilhoso. Eu acho genial, eu acho uma obra impecável do Bowie. Uma das. Esse é especial. A música Station to Station.
De acordo. Não, a música Station to Station, pô.
Pô, cara, é muito bom esse disco, tá doido.
É uma coisa assim que, pô, marca muito também, né? Primeira vez que você ouve, assim, aquela coisa. E os lados, né? Que ele vai, porque, porra, depois que ele começa a trocar, cara, são infinitas possibilidades, sabe?
Uhum.
Qualquer canto, pô.
Pois é, é uma música imprevisível pra cacete.
Muito foda, cara.
Pois é, porra, é muito bom. Nossa, eu vou até quando acabar a gravação, vou botar pra ouvir inteiro de novo. Assim.
Agora, nessa época, quando ele começa a ter uma carreira de ator mais relevante, né? Eu acho que é importante falar da carreira dele de ator.
Qual que é o primeiro filme dele, que eu não sei?
Então, o primeiro filme dele é um filme meio... Nem sei qual o nome. Mas o primeiro grande filme dele é o Man Who Fell to Earth.
Terra. Obrigado. Pra ser bem sincero,
é uma maluquice foda.
Cara, eu imagino que sim, né? Considerando que tem Bowie, imagino que seja maluquice fodida.
Não, é. É que
o cartaz do filme é muito na pegada do Tommy, tá ligado? Um negócio meio desconexo da realidade.
Mas é um filme interessante.
Nunca assisti.
Mas ele... Mas, pô, ele tem vários filmes que fizeram sucesso e tal.
Ele aparece um filme... Christiane F, né?
Qual?
Christiane F, drogado e prostituído.
É, sim.
Aparece nesse filme.
E ele faz Imperador Pilatos no A Última Tentação de Cristo, é ele. Martin Scorsese, é ele. Ele tá bem pra caralho. O filme é bom pra caralho.
Pra ser bem sincero, eu nunca assisti esse filme.
Pô, esse filme vale muito a pena. Esse vale é muito a pena.
O único filme do Bowie que eu assisti, de verdade, é o Labyrinth, que eu não acho bom.
É, é o mais famoso, né?
Esse filme é o mais famoso.
Eu não acho bom, cara. Eu não acho nem um pouco bom, na real.
Ele fez um filme chamado Merry Christmas, Mr. Lawrence, que é um filme do Nagisa Oshima, diretor japonês, que ele é um prisioneiro de guerra. E tem umas coisas muito malucas. É muito maneiro esse filme. Esse filme é muito legal.
Que isso?
Ele fez... O que mais que ele fez? Ele fez o Grande Truque. Ele é o Nikola Tesla. Esse filme também é maneiro pra caralho.
Eu nunca vi esse filme. Eu nunca vi
vários filmes.
Eu percebo que eu sou um leigo na filmografia do Bowie, pô.
Não, pô, tem
o filme... O Labyrinth é o mais famoso.
É, o Labirinto realmente é... É, porque é um filme infantil, né?
E ficou... É, estranho, esquisito.
É,
eu acho que,
sim.
Eu acho que se fosse uma criança assistindo o filme, eu ia ficar traumatizado, sendo bem sincero.
Pô, mas você não é uma criança dos anos 80. Você não é uma criança dos anos 80. Faz diferença.
Isso é verdade.
É, pô, é um filme tão bizarro quanto, sei lá, História Sem Fim. É um filme esquisitíssimo também.
Acho que eu nunca vi.
Então, porra, é outra bizarrice. Mas
assim,
só queria fazer esse adendo. Ele tem muitos bons filmes, vale muito a pena ver.
Ah, já vi essa porra assim. A História Sem Fim é o que tem o... É que tem aquela musiquinha.
É, do Stranger Things, pô.
É, já vi essa porra assim. É horroroso. Vem aquele dragão esquisitaço.
É, bizarríssimo.
Tava pra caralho, já vi esse negócio assim.
É.
Tá maluco, o dragão é estranho. O dragão é estranho, mano. Tá maluco.
Dito isso.
Low.
É, fala aí, Berlim.
Ah, cara, a trilogia de Berlim é pica, né? Não tem jeito. Produção do Brian Eno, né? Que tinha acabado de sair do Roxy Music.
Sim.
Já tava naquela onda de fazer música ambiente. Aliás, insuportável. O álbum dele lá, o Music for Airports No. 1, saiu acho que junto. Acho que era no mesmo ano que Low, 87. Não dá, pô. São duas músicas de 20 minutos cada uma que é tipo. E teclados fazendo tipo. É insuportável, não dá pra ouvir.
Mas, pô, muito disso ele traz aqui pro Low e pro Heroes.
E pro Lodger, mas ele não traz.
Ah, mas o Lodger é menos.
Ah, eu acho que tem muita coisa ainda.
Não, mas é menos.
Cara, o Lodger tem muita coisa de. No, tipo, de programação de percussão eletrônica, que é o Brian. É totalmente Brian.
Sim, sim. Mas é menos. Dessas músicas ambiente maluca e que ele gostava de fazer.
O Low tem uma. Acho que é tipo, a melhor música do Low poderia estar no disco do Brian Eno se fosse instrumental. Que é Always Crashing in the Same Car. Eu gosto
muito do
Low. Qual que você acha que é a melhor música?
Pô, cara, eu pago mais pau pra Speed of Life, assim. Essa música mais comigo.
Eu falo ou Speed of Life ou Sound Division.
Pô, eu gosto de Sound Division, mas, cara, Always Crashing in the Same Car me pega, não sei porquê. Eu comecei agora, mas. É, tipo, a bateriazinha, assim. Acho muito boa, cara.
É, mas é isso. Depois, ele vira um disco cheio de barulho.
É, sendo bem sincero, a trilogia de Berlim, esse é o pior disparado.
Pô, eu acho. Bom, pode ser.
Eu acho esse o pior disparado.
É disparado.
Até porque, pô, o próximo deixa no chinelo, né? Não tem jeito.
Mas o próximo também tem essas porras de barulho aí.
Tem, cara, mas também tem The Secret Life of a Rabbit.
Não, é um disco fenomenal. Mas peraí, pô, gente. Limar o Low?
Não. Desculpa.
Não, pode limar. Por mim, é um disco.
É porque eu não tenho muito mais falar sobre o Low, não, cara.
Eu não gosto muito do Low também, não. Aliás, eu tenho questões com a trilogia de Berlim.
Pô, sério?
Acho que tem muitas músicas iradas, mas, pô, todo disco tem umas maluquices, assim, que, pô, não tem nada a ver com nada, e aí fica chato e não tem diante. Tipo, pô, acho que são três discos que poderiam ter virado dois. Tipo,
pô,
dois discos
fodas. Eu vou ter que concordar.
É, dois muito bem selecionadas as músicas,
vou ter que concordar, mas agora, o Heroes tem umas coisas que...
Não, o Heroes é um disco, porra, absurdo. o lado A. O lado A é foda, o lado B é, tem umas coisas assim, você fica, puta que pariu, caralho.
É, mas o lado B tem coisas que eu gosto, tem Sense of Doubt, tem...
Pô, pra mim só...
Secret Life for Forever.
Que é boa pra caralho.
É muito boa, é muito boa, não tem jeito, é muito boa. Pô, o lado A me pega muito. Cara, Joe the Lion é uma porradaria, caralho.
Abertura, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast.
Cara, pois é, ele abre muito bem, mano.
Cara, gacho, ele tira onda mesmo. Ele tira muita onda, né, cara? E essa música é muito Brian Eno. Essa música, se tivesse no álbum do Roxy Music, encaixava perfeito. É muito Brian Eno.
É muito caralho, porrada, moleque. Dá um... Dá um arrepio, assim, moleque. Uma coisa tipo, porra.
Não, muito boa. Cara, as três primeiras músicas, né?
Sim.
Que é... porra, as quatro, na real. Porque eu adoro a quarta música também.
Sim.
Beauty and the Beast, Joe the Lion, Heroes, Sons of the Silent Age. Joe the Lion é uma porrada, né? Porrada mesmo. Guitarra alta pra caralho. Tudo alto pra caralho.
Mas
tudo
eu acho mais porrada que... As partes que tem músicas... Músicas, não sons. É porque, pô, não é isso que eu quero falar. Mas... As partes que não são música ambiente, maluquice do Brian Eno, são músicas mais impactantes, assim, né? Muito pelo Robert Fripp, né?
Pô, gênio, gênio. Deus da minha vida. Tive o prazer de vê-lo ao vivo no show do King Crimson no Rock in Rio.
É.
Porra.
Não, ele é um cara foda.
O Robert Fripp é um gênio.
Ele é muito presente.
Não só um guitarrista.
Que show.
Professor Soldado. Ele não é, tipo, só um guitarrista pica. Ele é, tipo, um gêniozinho da eletrônica. E aí ele cria, tipo, devices... O Bowie usa na gravação pra deixar aquela guitarra de Heroes, aquilo é um Friptonics desse aí da vida, um eletrônico aí que ele criou pra fazer aqueles efeitos todos, tá ligado? Aqueles negócios, aqueles que tem durante a música e tal. Aquilo é coisa do Robert Fripp, que aliás, o cara ter feito essas coisas foi um prato cheio pro Brian Eno, que adora essas porra. Adora efeito sonoro na música, nunca vi isso.
Ele é...
Adora meter efeito sonoro na música, não consegue fazer uma música sem ter um... Um negócio assim, não consegue.
Mas pô, Heroes, assim... Heroes é uma música especial.
Heroes é uma música que me emociona normalmente.
É uma música muito especial.
Agora, é bem chorável.
Mas agora, Heroes no final de Jojo Rabbit é o triplo de chorável.
Porra.
Cara, eu ia falar disso.
Porra. É tipo assim, é em alemão a versão, né? Mas, cara... A parte emocionante da música, mais, é quando começa o riff.
A dancinha, cara, a dancinha.
O
a
baixo, velho. Porra, é muito bom. Cara, Heroes é uma música, você entende?
Cara, eu vou falar que Heroes é uma música que eu já tinha cansado, cara. Eu realmente já tinha cansado dela. Porque ela toca em tanto lugar, cara, que eu já tinha, sei lá, mas... Eu fui ver Jojo Rabbit no cinema e eu não sou uma pessoa muito de me emocionar com obras em geral. Me emocionar, tipo, de chegar lá lacrimejar.
Aí tu tá mentindo.
Quê?
Aí tu tá mentindo, pô. Caoseirosaço.
Não, pô.
Tô gastando.
Eu me emociono, me arrepio, mas eu não sou de mentir a chamada de lágrimas. E esse filme me derrubou. Quando começa essa música, toda aquela clichê que eu achava que aquela música já tava... Não é exatamente clichê, né? Porque se tornou clichê é porque é o que é, né? O mérito da música ter se tornado o que se tornou. Quando começa aquela música naquele momento, porra, aquilo me arrepia demais, cara. É um final muito lindo.
Posso falar uma curiosidade da gravação dessa música?
Por favor.
No estúdio. Quem produziu foi o Brian Eno, né? Junto com o Glenn Jones, que é um famoso produtor. Tony Visconti e tal. Aliás, foi o Tony Visconti e o Glenn Jones era assistente do Tony Visconti. Uma parada dessa. Tem um lance. Quando eles foram gravar Heroes, quando foram gravar a voz, eles queriam gravar a voz calma, que é a voz do começo, né? E queriam gravar uma voz berrando, no caso é o do final, né? Meio pro final da música. Só que só tinha mais um canal disponível. E eles não iam conseguir fazer um canal com a voz sem reverb seca e um canal com a voz com muito reverb. E aí, a genialidade pesou. Eles botaram o boi pra gravar numa sala gigante, com vários microfones espalhados ao longo da sala. Quando ele atingisse não sei quantos decibéis, os microfones do final da sala iam abrir. Você conseguir capturar o reverb natural da voz do Bowie pra ter na música sem precisar fazer duas faixas, fazendo uma só. E aí, quando ele grita o... Abre o microfone, fica um reverb absurdo. E é lindo, porque é um reverb natural. não é um lance, não, tipo,
armado.
É digital. Não é um efeito digital, é um efeito natural que eles estão captando com o microfone no fundo da sala.
Que doideira.
Aí fica, né?
Porra, muito foda.
Pô, isso eu achei absurdo, pô. Isso é...
Pô, muito foda.
Isso é quando a genialidade ultrapassa as barreiras humanas, né? Naquela época só tinha 24 canais disponíveis. Hoje em dia você pode gravar, tipo, 148. Naquela época tinha só 24 disponíveis.
Mas é isso. É um disco muito... Desculpa. É um disco meio doidão. Porrada, mas doidão. Com a
abertura. Tem Secret Life of the Rain, cara, que eu gosto pra caralho.
É, que é boa pra caralho.
Eu adoro, cara, aquele tecladinho que entra no início.
Pô, sim, pra caralho. É muito foda.
Mete aquela escalinha assim.
Uma porra. You can't say no to the Beauty and the Beast.
Não. Porra, muito
porra, não consigo. Essa música me dá um... Porra, me dá um treco.
É foda. Pra mim, você vai discordar. Acho que vai todo mundo discordar. O melhor álbum da trilogia de Berlim... Pra mais B, e eu vou provar.
Não, Lodge.
Caralho.
Eu discordo, Birland.
Boa.
Desenvolve.
Puta que disco bom, cara. Puta que pariu, maravilhoso, cara. Primeiro que assim, entre o Heroes e o Lodger, o Bowie teve um breve período ali que ele começou a ficar amigo do Iggy Pop. E produziu o disco... Aliás, o Bowie é amigo do Iggy Pop desde antes, mas ele produziu o The Idiot. Que é um discaço foda do Iggy Pop. E produziu o Lust for Life também, eu acho. Mas o The Idiot é melhor. Cara, o Lodger tem essa, muito essa vibe, assim, e, porra, abre com Fantastic Voyage, que é uma música que eu sou apaixonado. Eu acho lindo Fantastic Voyage. Lindo. Eu acho essa música maravilhosa. Eu sei que é totalmente maluco o disco, assim, tem umas coisas meio, tipo, aquela música em turco lá.
Pô, pior que essa música é maneira.
É, pois é, tem essas paradas, tá ligado? Mas, pô, cara, me pega demais o Lodger, cara. Eu acho um disco muito foda, cara. Tem Boys Keep Swinging, que é tipo Heroes 2, muito parecido.
Eu adoro essa música, cara.
O Boys Keep Swinging é muito foda. Ainda mais...
É muito boa.
Aliás, a música foi polêmica, a letra, na época, porque fala sobre rapazes homossexuais. E aí foi super... Oh, na época. Tem Red Money, aliás, curiosidade, Sister Midnight e Red Money. Sister Midnight tá no The Idiot Big Pop e Red Money tá no Lodger. São a mesma música, só que com letras diferentes.
Não é a primeira vez que eles... Quer dizer, não seria a única vez que eles fizeram isso.
É, mas essa acho que foi a primeira vez.
É possível.
É a mesma música, é exatamente a mesma música. A única diferença é que em Red Money tem um tecladinho a mais que Sister Midnight não tem. Mas é a mesma música, inclusive devem ter usado a mesma fita. O Bowie só trocou a voz. Enfim, boa música. Tem Repetition, que é boa pra caralho. Tem Look Back in Anger, que é muito foda, moleque. Look Back in Anger é muito foda.
Você vai falar de todas, menos de African Flight, né?
Pô, porque é fraquíssima, né, amigo?
Pô, era fraquíssima.
Cara, não é.
Pô, é mais fraca, cara. Eu acho uma doideira do caralho.
É porque o Bowie encarna uma figura meio performática de um estilo de canto meio de musical, assim.
É, não, aliás, African Nightfire é a música mais Brian Eno do disco. Que é a bateria, porra, programada, tá ligado? De... Fica parecendo um jogo de pinball online. Eu não acho tão ruim, não. Mas eu prefiro várias outras.
Cara, eu vou te falar que eu não acho absurdo você dizer que Lodger é o melhor da trilogia de Berlim, mas é por causa de músicas como essa, assim. Eu acho...
Você é um cara muito divertido. Você é um cara muito culto.
Não, eu acho divertido mesmo. Eu acho engraçado. Eu ouço essa música, Eu acho icônico, acho humorístico,
cara,
assim.
Pra mim, a melhor música do disco é Fantastic Voyage. Eu acho absurda. Eu acho linda demais, assim. É um negócio totalmente... Foge totalmente do clima pesado que tem a trilogia de Berlim, tá ligado? É uma música sobre esperança e sobre ser você mesmo. E é linda, pô. Eu acho, pelo menos. Adoro essa parada. E pô, tem Move On, que eu gosto.
Qual?
Pô, Move On. É por isso que... tem DJ, que é pico. É por isso que eu acho o Lodger a melhor trilogia, pô.
Eu não acho, não. Eu acho o Heroes o melhor. Eu acho... Pô, esse... Ah, o disco é maneiro e tal, é bem... Tem coisas legais, assim, mas ele parece meio sobra. Não sei, eu acho um disco meio perdido.
Eu idolatro o Lodger. Eu acho muito foda. Eu acho a capa muito foda, que é o Bowie tipo, desfigurado.
Não, a capa é foda.
O Bowie desfigurado, estatelado no chão, assim, eu acho muito
a foda. A capa é maneira pra caralho, mano.
E, pô, eu adoro esse disco. Eu acho muito bom. Ele conversa muito comigo.
Ninguém mais quer... Se juntar o Império do Mal, hein?
Império do Mal, caralho.
Não, eu tô do outro lado da força.
Correto.
É, eu concordo pelo Birk, mas por outros motivos, então...
Vocês estão de sacanagem. Vocês
estão
brincando. Vocês
não
ouviram o Logic quando acabar a gravação, pô.
Mas legal, os dois, mas não pelos motivos que o Deco falou.
Aliás, a música Look Back in Anger, além de ser foda e ser uma porradaria, tem um simbolismo muito bonito, né? Que é o oposto da música do Oasis, Don't Look Back in Anger.
Cara, eu sabia que você ia falar isso. Né?
Porque o...
Só que, porra, é óbvio que Look Back in Anger é melhor do que Don't Look Back in Anger,
pô,
porque...
te falar, Don't Look Back in Anger é a música maneira pra caralho, tá?
Tudo que é antítese ao Oasis é bom.
Não.
Tudo que é oposto ao Oasis é bom.
Não, Birk, ah não, aí está a minha adição, eu não quero
comentar. Aí depois você
tá fala... Tá sendo radical, Ian.
Não, peraí, vamos lá. Músicas do Oasis que eu gosto, Morning Glory, apenas.
Não, que isso? A do efeito borboleta, foda pra caralho. A Crying Out Loud, uma coisa assim.
Pô, cara, eu não consigo.
Porra, boa pra caralho!
Eu não consigo achar isso maneiro, cara.
Acho que é Crying Your Heart Out.
Crying Your Heart Out, é.
Porra, boa pra caralho.
Eu acho que seria muito feliz se eu soubesse que os irmãos Oasis se mataram numa briga de faca.
Mas... tá ligado que o Maradona salvou o mundo, né? O Maradona uma vez ameaçou os irmãos Oasis com uma faca.
Pô, devia ter cumprido.
Porra, cara, o Maradona, tipo, deus do futebol, teve a um passo de ser um deus da história da música, pô, apenas.
Mas ah, Bito, você pega muito pesado.
É, desculpa, aquele Liam Gallagher é um porre, moleque.
Não, tudo bem, ele é um porre, mas...
Pô, mas mesmo que o amor da pena de morte pros irmãos Oasis, eu acho uma música divertida, Don't Look Back in Anger. Eu acho que...
Pô, Don't Look Back in Anger é uma música legal.
Coisa brincando com essa música nesse disco.
É, Don't Look Back in Anger...
uma ótima resposta pra música.
É, Don't Look Back in Anger é uma música que, tipo assim, você está num lugar, assim, tipo, num show, aí toca, é maneiro. Mas, tipo, eu não vou chegar em casa, caralho, vou ouvir Don't Look Back in Anger, tá ligado? Jamais vou fazer isso.
Não, mas, ó, essa música fica 50 vezes melhor quando tem o Guardiola fumando.
Eu ia falar isso agora.
Aí ela fica perfeita.
Eu ia falar isso agora, cara. Aliás, sabe onde é que fica melhor do que o Guardiola fumando charuto malucaço?
É.
Tem um vídeo, de 2017 ou 2018, eu acho, que o Aston Villa caiu e ficou a um ponto de subir pra primeira divisão. E aí, no jogo final da temporada, a torcida toda do Aston Villa, quando acaba o jogo, canta Don't Look Back in Anger. E depois aplaude o time e eles começam a cantar, tipo, pra ser um ano melhor.
Pô, mas é isso, mano. No futebol inglês, essa música tem o maior significado maneiro. E eles cantam direto em vários lugares, várias torcidas.
É uma música, pô. Os irmãos Oasis estão brasileiros também, cara.
O futebol brasileiro também, pô. Já tá tendo Goiás e Vila Nova e a torcida tá cantando Don't Look Back in Anger.
Scary
Pô, chegamos ao momento que eu queria.
Eu acho um porra.
Pedro Flash, você não gosta de Ashes to Ashes, like.
Porra, Ashes to Ashes é muito
erro.
Chato.
Que isso?
Porra, né? É muito chato.
Eu adoro essa
Ashes
música.
Ashes to Ashes é top 5.
Pô,
é top 5. É top 5.
Pra caralho, like. Ashes to Ashes é muito boa,
ah,
moleque.
Não. Chato.
Porra, cara, tem esse o disco inteiro, eu nem acho tão bom pra caralho, não. Mas eu acho, pô, Ashes to Ashes e Fashion. Fashion toca num filme desse aí, tipo, Patricinha de Beverly Hills. Cara, será que é Mean Girls que toca Fashion?
Pô, não sei.
Certeza, cara, porque eu tava vendo esse filme.
Eu também não sei, não.
E aí lançou assim, porra, caralho, tá ligado?
Mano, ele consegue resgatar o Major Tom nessa música. É...
Ah, não, mas...
Não, isso é tão espetacular, cara.
Eu tô
falando. Não, você tá de sacanagem, minha cara, pô.
É só pra...
O cara retorna das cinzas, cara.
Ah, foi bem.
Quando ele... Foi boa, hein, Pansy? Quando ele fala... ele fala cantando isso. Mas ele fala all time low na música. Acabou, estou Nossa. No chão, gritando junto. Ai. Me leva pra outro lugar.
Com certeza.
Cara, o começo... Pega muito, cara, aquele baixo slapzinho. Pô, eu acho muito foda. E, pô, eu já tô no chão quando.
Oh, happy. Happy to. A entrada do
muito lindo. Do... Nossa.
É espetacular, cara.
Pô, cara, essa música é muito boa, moleque. Caralho, essas trechas são um absurdo, cara. Eu acho essa música muito foda. Eu gosto da música Scary Monsters.
Puta,
eu gosto de Up the Hill Backwards. Mas assim, eu entendo que é... Por exemplo, eu acho o Aladdin Sane melhor que o Scary Monsters, no geral.
Pô, não é pouco melhor, não.
É,
acho absurdo de melhor.
Não acho. Eu amo It's No Game. É, Patinho 2, Because You're Young.
Não, It's No Game é pica. Gosto.
uma puta abertura de um álbum. Eu acho Scary Monster um dos melhores álbuns do Bowie, cara. Eu sou. Claro, é um dos melhores álbuns, assim. Tem cinco que são um dos melhores álbuns. Então talvez ele seja, sei lá, top 6, mas acho melhor que a Landing Insane. Eu acho melhor que The Man.
Nossa, você tá maluco.
É essa porra aqui mesmo, ó. Fashion Talking as Patricinhas de Beverly Hills. Sabia, moleque? Caralho. Eu lembro direito. Eu lembro até a cena, né? Que é a cena que uma das Patricinhas tá.
De Beverly Hills?
É. Tá mexendo no PC. E aí começa aquele. E aí entra aquela guitarra pica do Carlos Alomar. Nossa, eu adoro essa música e, pô, Ashes to Ashes não tem jeito.
Mano, eu acho a poesia de...
Eu acho um absurdo achar ruim essa porra, velho. Não tô gastando. Eu acho um absurdo achar ruim.
Pô, mano.
Eu acho um absurdo achar ruim essa música.
Eu não consigo, cara. Eu já tentei, mano.
Como? Consigo.
Não cola, cara. Pô, sei lá, eu acho meio vazia. Tristeza, acho a música meio vazia. Eu fico triste não gostar dessa música.
Porque,
eu...
tristeza,
porque assim, pra mim, porra, a carreira do Bowie de 69 até 83 é o único buraco pra mim, assim. É a única coisa que eu olho e falo, tipo, putz, aqui tu vacilou, sabe?
Eu não acho.
Até o Pinups, eu acho. Que, pô, tem coisas ok, assim, um disco ok. É absolutamente irrelevante, mas ok. É que eu fico, pô, cara, não, faz isso não.
Pô, cara, eu acho Ashes to Ashes um estalo genial do Bowie, cara. Eu acho muito foda essa música. Tudo, a produção da música.
Pô, a produção é a pior coisa pra mim.
O fato de ter um baixo slap absurdo na música. Pô, eu adoro essa música, não tem jeito. Não consigo achar ruim de maneira nenhuma.
Cara, mas é tão espetacular como ele fala do passado dele, dessa questão dele preso no que ele mesmo construiu, né? Quando na estreia dele. Então, e aí ele fala assim, por exemplo, ele tá pros fãs tão decepcionados com ele, que nem o Flash estaria. Ele fala, né? I never done good things, I never done bad things, I never did anything out of the blue. Quer dizer, tudo que ele tenta fazer tem um propósito aí, inclusive te decepcionar com essa música.
Não, tudo bem, maneiro.
Mas assim, eu acho que ele se desculpa, assim. Se você não gosta dessa música, ele pelo menos tá te pedindo desculpa o momento inteiro.
Não, olha, considerando tudo que vem antes até aqui, eu acho ok ele, tipo, pô, ter um disco mais fraco, assim, uma coisa que não me agrade. Tipo, pô, beleza, ele não é tudo que ele faz que me agrada. Tem muitas facetas, né? Eu não sou obrigado a gostar de todas, ninguém é. E ele não é obrigado a me agradar todas. Acho bom que ele não me agrade. Mas, pô, sei lá, pra mim é um disco que não tem muito. Não tem muito significado. Sei lá, um disco meio vazio pra mim.
Pra mim, esse disco marca o retorno do Bowie sendo o Bowie mesmo, assim. É, que a gente conheceu lá no.
Ah, não. Pra mim é o disco dele relembrando as facetas dele e falando, vamos mudar de novo.
Não, ele chuta o bagulho.
Sim, porque nesse álbum ele já começa a... Esse álbum ele já começa a flertar geral com o The New Wave. Ele mergulhou de cabeça, não só mergulhou, como bebeu e se apossou no disco seguinte.
Sim.
Grande disco do Bowie.
Concordo que é o último grande disco. O Panzer discordar que eu ia falar do Black Star.
Não, eu entendo o Black Star. O Black Star é o disco que eu
tô com
o
Panzer também, cara. Eu gosto do Black Star.
Não, eu gosto do Black Star.
Eu também tô com o Panzer. Foda-se. Essa é a minha bandeira agora.
Não, eu não acho o Black Star ruim, não, tá? Acho bem bom, inclusive.
Mas olha.
Mas acho que o Let's Dance tem,
porra. Modern Love.
Tem mó galera legal.
Já escritas.
No Let's Dance.
É, cara, primeiro tem Nile Rodgers. Rodgers, né?
Acabou. Pô. O rei do swing, nada ali, cara. O rei da disco music.
O rei da porra toda.
Esse homem.
Todas as canções de disco music já feitas na história foram feitas pelo Nile Rodgers. São na mão do Nile Rodgers de jeito de outro, cara. Tipo assim, ele é muito foda. E, lógico, tem o deus supremo da guitarra, Stevie Ray Vaughan, tocando, fazendo os solos das músicas, né?
Isso não tem como dar errado.
Moleque, na moral, as intervenções que ele faz entre os versos de Let's Dance é linda. Pô, ele é muito foda, né? Então, tipo assim, timbre escolhido bem pra caralho, inteligente pra caralho fazer as intervenções, tipo, não faz nada, não toca nenhuma nota a mais, nem uma nota a menos, assim, é perfeito onde tem que estar. Ele é um absurdo.
O que é o clipe do Let's Dance, aliás?
Poxa, numeral.
Nossa senhora.
Só uma parada boa e na época Let's Dance, aquele terno bege mexe comigo. E me faz querer experimentar coisas. Não tô gastando. Porra, moleque, é que, eu, na moral, o dia que eu botar um terno daquele e ficar tão style quanto, eu tô realizado na minha vida. Pô, cabelinho platinado, fã.
Pô, esse clipe... Tem,
cabelinho platinado tá vindo aí, hein?
Esse clipe, pra mim, tem uma coisa assim que sempre me marcou muito. Que é até uma coisa que a gente nem falou aqui no programa. Que é o olho, cara. O olho dele tá muito reluzente nesse clipe. E dá pra ver muito bem a parada do olho dele. Eu acho muito, assim...
Não, é pica.
É, ele perdeu um dos olhos, a função motora de um dos olhos na briga, né?
Uma briga com a Geo.
Ele tomou um soco, né, na cara?
É.
Acho que foi isso.
É. Dizem que ele... Uma
espécie de
tomou uma facada.
Do pop inglês.
Dizem que ele tomou uma facada. E a marca da faca era Bowie. Por isso que ele usa o nome Bowie. Pois isso é... Isso é lenda.
Isso é lenda agora, né?
Isso é lenda pra caralho. Ah, a faca é...
Isso é de mesmo.
A faca Bowie.
Ah, tá, existe. Mas que a marca era Bowie, não, né?
Não tem
imagina,
faca.
Alex.
Tem soco, pô.
Ah, imagina se o Cria tomar uma facada aqui no Rio e começa a usar o nome de João Tramontina, pô. Isso é uma doideira, tá?
Cara, Tramontina dá um ótimo nome.
Corte rápido.
É. Facas Guinso, Pomerol tá ligado, Facas Guinso. Somente sem Cristiano Ronaldo, Pomerol tá ligado nessa
faca porra. AK-47,
pera aí.
Posso falar um...
Cara, se eu não ouviria um disco de um cara que... Eu falei pra você que eu acabei de descobrir um guitarrista de samba rock lançado pelo Carlos Imperial, de 1971, e o disco chama João Tramontina.
Tudo bem, é porque João Tramontina, hoje em dia, a chance de ser, tipo, um Los Hermanos aí é muito alto. Então, sim, eu não sei se eu ouviria, não. Em 71, eu ouviria, pô.
Sabe por Carlos Imperial, João Tramontina.
Cara meio pique bebeto, assim.
João Tramontina.
Tremendão e Tramontinas.
Sim. Pô. Então, uma coisa. O David Bowie está a cara do Paul Autuori nessa fase, mano. Tá, só pra deixar... Eu acho muito parecido, né? O Paulo Autuori velho é igual ao Chico Buarque. E o Paulo Autuori jovem parece o David Bowie.
Que isso, cara. O David Bowie é muito bonito pra ser comparado com o Paulo Autuori.
Fingi que você não falou isso.
Pega o Paulo Autuori em 97.
Eu não quero essa imagem. Eu não quero Modern Love é uma das melhores músicas já escritas na história da humanidade. Charlie Brown é um absurdo.
Eu acho uma das melhores canções pop da história, Modern Love.
Sim.
Justo, concordo.
É absurdo. Pô, cara, é muito boa, né? Que é gostosa de dançar pra caralho. É muito foda, cara, Modern Love.
E aquela de novo, guitarra... uma puta na abertura do disco.
Sim, de novo, Nile Rodgers.
Sim.
É espetacular também.
Cara, esse cara é... rapaz, pô, brilhante.
Posso falar aqui, pra mim, a supra... Depois de Let's Dance, óbvio, a música suprassúmica do álbum...
Cat People
é muito bom, cara. Riffzaço do Stevie Ray Vaughan, cara. Absurdo. E toca no Bastardos Inglórios ainda, né, cara?
É, verdade.
Absurdo.
Pô,
eu
adoro
Cat People. Modern Love é muito foda também, né, cara?
Pô, Ricochet é uma música que eu acho...
Cara, Without You tem Bernard Edwards no baixo, baixista do Chic. É. E aí, porra, juntou tudo, né? Juntou o Nile Rodgers, mais o baixista do Chic, mais o Bowie, mais o Steve Ray Vaughan, mais o baterista do álbum inteiro, o lendário Omar Hakim.
Caralho, sim.
Os maiores bateristas de todos os tempos. E depois tocou com Sting. Tocou, gravou Brothers in Arms. Gravou tudo Sting. Omar Hakim, absurdo. Gênio da bateria. Baterista de jazz que resolveu tocar, porra, disco music, sei lá. E todo o resto. Omar Hakim, fodão. Absurdo.
Pô, bom pra caralho.
Nova versão de Criminal World.
No, Quando o Weather Report, pô, o Omar Hakim.
Apenas.
É muito foda. Tá maluco. O Omar Hakim é brabíssimo. Agora,
China Girl, é uma música foda também. E música, o pô, Iggy Pop também gravou.
E facilmente poderia ter sido escrito pelo Supla, né?
Mais de melhor. É melhor na voz do Bowie.
Ah, nossa. Porra, lógico.
Né?
Quase tudo fica melhor. Tudo Bowie escreve, fica melhor na voz dele. Quase tudo. Porque All the Young Dudes fica melhor na voz do Ian Hunter, eu acho. Cara, eu tô vendo aqui as coisas que o Omar Hakim tocou, moleque. Meu Deus do céu. O cara tocou com Mariah Carey, áudio Meola. Mudou, tocou todo mundo do espectro, tá ligado? Porra. Enfim, é gênio. Tudo no álbum é gênio. Absolutamente tudo no álbum é gênio. Não tem como.
É um descasso. Um descasso foda.
Porra, descasso foda, absurdo. Capa linda. A música Let's Dance mexe muito comigo.
A música Let's Dance é icônica.
Cara, cara. A música Let's Dance pra mim é tão bizarra, mas tão bizarra que eu tenho vontade de tatuar ela no meu corpo. Isso é um tempão, assim. Cara, essa música é... Ela não tem explicação, mas é a pegada do Nile Rodgers ali que...
Só um detalhe.
Completamente.
Que o nome do álbum, né, o Let's Dance, tá grafado na capa como se fosse um papel de coreografia, né?
É.
Tipo, tem uma coreografia na capa.
Sim,
Eu acho que deve-se tentar dançar nessa coreografia, a música.
Excelente.
Mas, cara, pô, a música Let's Dance, né? Aí, na primeira vez, logo depois entra o Stevie Ray Vaughan. Geniais solinhos e intervenções, né? Absurdo. Foda. Foda, absurdo pra caralho. Tem uma... Let's Dance é bom, né?
Vocês falaram do Jojo Rabbit, mas essa música, Let's Dance, também é tocada no primeiro filme do Taika Waititi.
O que é o primeiro filme?
Eagle vs. Shark. É um filme super underground.
Isso é estranho. Pelo
pra
nome
quem
é esquisito.
Quiser saber mais, Podcast 38.
Taika
Waititi, é apenas.
Ele é absurdo.
Ele é foda. Mas,
o que fazendo na sombra é muito foda.
É muito bom, é perfeito. Aí depois daqui, dá pra juntar e fazer um apanhadão.
Sendo bem sincero, depois pra mim não tem nada relevante.
Não,
Tonight. Cara, depois pra mim é o Black Star que mexe.
É, pois é.
Tonight. Só pra citar, Never Let Me Down, que tem gente que gosta.
É, inclusive o Regis Tadeu.
Gosto bastante do Never Let Me Down.
Aí, tá vendo?
Pô, tem um álbum que eu gosto.
Acho lindo demais, cara.
It's the Black Star. O álbum Hidden, de 2002.
É.
Bom disco. Okay. Bom disco. Ele toca Pixies até, pô.
Sim. O Team Machine.
Não gosto.
Ele grava, ele faz os dois. Tem gente que gosta também.
Tem gente que eu não sei como é que se pronuncia, se é Earthling. Que não é
Earthling é bom. Earthling é um bom disco, tá?
Muito legal, tem umas músicas interessantes.
Assim, sendo bem sincero, eu ouvi uma vez ou duas no máximo o Earthling e eu não gostei porque eu odeio essa vibe meio industrial final anos 90. Esse negócio meio Prodigy que ele embarcou, tá ligado?
É.
Meio Ministry.
Não,
cara, eu lembro de pequenininha olhar pra capa do Reality e achar que ele era um cantor tipo Tim, assim, porque ele tá com o cabelão pro lado. E aí eu lembro de achar isso quando eu era pequenininha, tipo, ai, meu pai tem um gatinho, assim.
Essa porra dessa capa me traumatizou, né? Muito escrota. Porque é muito escrota a capa do Reality, né? Parece um Bud Polk do Orkut, né?
Ó, tem o Bud of Suburbia também.
Cara,
são uns justos, assim, bem abaixo.
Tem aquele...
Outside.
Black Tie, White Noise, White Tie, Black Noise.
Earthling.
É que, pra mim, a parada do Black Star não é nem o CD todo, não, mas é a música Lazarus.
Nossa,
essa música,
clica, né?
Essa música pra mim foi uma puta despedida e eu choro no primeiro segundo de música, assim. É a música.
Não, fala uma coisa aqui do Earthling. A capa do Earthling é legal.
É style pra caralho. Agora, vem depois. Esse é ruim.
Hour.
A capa é nojenta e
a capa
o disco
é
também não é.
A capa
não,
é. Puta que pariu, eu não tenho capa pra mim.
A capa é pesada.
A capa é ruim demais. Caralho.
A galera do design brincou aqui, hein?
Isso
tem toda a cara de ser ideia do próprio Bowie, essa capa horrorosa.
Porra.
É super, super a cara dele, tipo, não, fazer um negócio aqui, eu morrendo em mim mesmo, caralho. Horrorosa, é sobre feio. Hit é bom. A música Cactus é boa, a música Everyone Says Hi é boa pra caralho. A música Hitler é boa. É, assim, não acho maravilhoso não, tá? Nenhum esplendor nem nada, assim. Acho melhor do que o primeiro, por exemplo. Acho legal.
A
música é
Beauty
for You. Beauty for You, acho uma música bem foda. E eu acho a capa do Hitler maneiro. O Reality eu dispenso, assim.
Ah, então, o Reality é o último disco antes da aposentadoria dele, né?
Aliás, a primeira coisa que eu ouvi do Bowie foi Reality Tour, que a capa é ele segurando a guitarra assim.
Ah, o o Ao Vivo, né?
É, segurando uma Supra, assim.
Ah, mas esse disco é maneiro.
Bom, pô, é um bom disco. É porque, cara, a esposa do meu tio, de um dos meus tios, é fissurada por Bowie. Eu lembro que mais ou menos na época que saiu, ela comprou e ela botou lá em Petrópolis pra ver e ouvir. Foi o primeiro contato com Bowie, assim.
É um bom disco, é um bom disco. É.
Tem o Next Day que você gosta, né?
Então, é o Next Day, eu acho o disco bem maneiro.
Assim, eu
não
gosto
da música, não, mas é um...
Eu acho a música Next Day legal.
Ah, ó, The Next Day é maneiro. É...
Eu acho a música
You Set the World on Fire.
You Set the World on Fire, eu acho maneiraça.
É muito irado essa música.
Eu
aí tem umas outras músicas, assim, Valentine's Day, porra, sei lá, não lembro mais.
A música The Next Day, você que me mostrou, e eu acho que poderia ser facilmente uma música escrita pelo do David Byrne, do Talking Heads. Eu acho muito Talking Heads, negócio meio...
Cara, eu também tive a fase de confundir Bowie com Talking Heads, tá vendo? Então eu não sou a única.
É isso, cara. Cara, mas não, mas pior que tem a ver, sabia? Tem muito a ver, eu acho que tem total.
Pô, a música...
Parte do Bowie Verso.
De Talking Heads tocando Slippery People. Pra mim, podia ser a voz de David Bowie numa boa.
Pô, imagina. Tipo,
cabe ali. Você falou de Reality Tour. É, cara, a baixista que toca com ele nesse show.
Pô, aquela a grande... Mulher. Caralho, esqueci o nome dela agora. Puta que pariu.
Gayle. Ela não tem...
Gayle Dorsey.
Gente, o que é aquilo?
Fodona.
Essa versão de Under Fodona. Pressure pra mim... Putz.
Caralho, a gente não falou de Under Pressure.
É verdade.
Puta merda, né?
Eu tava segurando isso aqui.
Caralho,
Bowie cantando Under Pressure do que Queen. Tá aí um negócio que sempre me massacram. Falar.
Cara, eu gosto.
Prefiro Bowie.
É que a versão original me pega muito, né? Porque tem os dois e tal. E a voz do Fred é um negócio.
E eu pago muito pau pro Hot Space, né?
Eu acho o Hot Space o melhor álbum do Queen. Isso aí não é inacreditável, pô.
Eu não acho o Hot Space melhor.
Melhor que Night at the Opera?
Não. Ele tá. Ele tá
por
causa do podcast do Queen. Que defendeu.
O Hot Space tem três músicas que eu acho muito boas. Under Pressure.
Pô, já passou esse programa aí.
Under Pressure é muito foda.
Foi vetado, Ian. Foi vetado.
Só foi vetado.
Censurado, pô. O cara veio aqui todo, não, mó legal, vamos ser progressistas, boa de vestido e tal. Aí eu falo do Queen e o cara me corta, pô.
Mas aí, por último, por fim, Black Star.
O último
do último.
É que eu vou falar pra vocês, eu não gosto de ouvir porque eu fico triste, cara.
Eu não gosto do Black Star. É um disco que não me desce.
Caramba,
eu,
nem Lazarus.
Eu odeio por isso.
Você não fica nem
eu só gosto.
Lardez, cara.
Eu gosto de Lazarus e eu gosto de Black Star. O resto, pra mim, eu não consigo.
Eu sou exatamente igual. Eu acho um disco honesto, mas eu não vou parar pra ouvir.
Pô, sim, não consigo, quando eu quero, cara. Quando eu já tentei muitas vezes. Eu tenho, porra, eu comprei os 7 polegadas do Sua and the Season of Crime. Tipo, uma música que eu não gosto, pô. Comprei achando que, não, pô, peraí, agora vai. Caralho, eu não consigo. É muito triste.
Que na verdade é uma versão de Cais do Milton Nascimento, inclusive.
Cara,
Milton Nascimento é do mesmo universo, né? De David Bowie. Gosto.
Sim.
O Pansy me mandou outro dia essa música. Eu nem lembro qual que é o nome da música.
Sue.
É. O quê?
A Sue. Sue in the Story.
É isso. Ele me mandou assim: é errado eu achar isso parecido com o Cais do Milton Nascimento? Aí eu falei, cara, tipo, eu nunca tinha parado pra prestar atenção na música, tá ligado? Porque também, quando eu vou ouvir Bowie, eu não vou escolher o Black Star nunca. E aí eu ouvi e, tipo, realmente, a melodia da voz do Bowie, em alguns momentos, lembra a melodia da voz do Milton em Cais. Ele faz tipo. O Cais é exatamente essa melodia. E aí eu falei, cara, não é errado não, tá ligado? Tipo, lembra um pouquinho a melodia assim.
E essa música é uma parceria com uma compositora que conhece muito de música brasileira, inclusive conhece o Milton Nascimento. Ela falou que essa música não é um plágio de Cais, mas que o Milton Nascimento é um dos maiores compositores que ela conheceu.
Então, concordo com ela.
Então, rapaz, eu ia falar que transcendeu, mas então nem transcendeu.
Inclusive...
Mas existe essa acusação de plágio, realmente foi feita, assim...
Porque... Inclusive, vamos aos fatos aqui, né? Cais é muito melhor do que essa porra.
Não, Cais é melhor do que isso mesmo, mas...
Sim, não, ok, Cais é melhor.
Mas aí a gente tá brincando aqui também.
Me lança...
Precisa não, Ian. Não estraga não, rapaz.
Black Star, né? A capa, a primeira capa dele é a única que não tem o Bowie na capa.
Não tem o Bowie.
É aquela estrela aí.
Mas tá escrito Bowie.
Tá.
Real.
É, capa é linda.
Você percebeu Lázaro, isso, né? Que as estrelinhas cortadas estão escrito boa, né?
Sim.
Lázaro é uma música, assim, tão boa quanto qualquer uma das outras que a gente falou aqui. Música fenomenal.
O Lazarus é boa mesmo. Black Star também é uma boa música.
Black Star resto, também é uma música ótima. Mas
o resto não me deve
tanto,
não.
Cara, eu tava me apaixonando por Bowie. E não a fase Bowie mais a do início, que é mais luminosa. Aquelas músicas mais darks do Bowie, assim. Mais ou menos na época que lançou esse disco e ele morreu, né?
É, ele morreu dois dias depois.
É, ele morreu, ele fez aniversário, morreu e lançou o disco, assim. É um álbum...
Não,
o álbum é um...
Ele fez aniversário, lançou o disco
e morreu.
É, esqueci qual o nome disso quando você fala, quando você escreve pra sua morte. É, não, é um epitáfio.
Tá.
Ele fez o próprio epitáfio, cara. E é a coisa mais genial. Porque eu tava ouvindo muito boa e tava numa fase meio pesada da minha vida. Quando ele morre, eu fiquei mal, assim. Pensei, cara, vou ouvir esse último álbum dele. Pô, cara, aquilo ali era o que eu precisava, assim. Fiquei ouvindo boa por umas 2 semanas, só boa. E esse álbum, pelo amor de Deus, cara. E aí, você vê aquele clipe do Lázaro, quando ele interpretando, ele esquelético, ele morrendo. Falando abertamente sobre isso. Falando, passeando pela obra dele. Ele fala muito em Dollar Days também, no próprio Black Star. Eu acho espetacular. Ele é um cara muito... Ao mesmo tempo que na época ele enjoou de dar entrevista, porque sempre dá fazer umas polêmicas bem desnecessárias com as entrevistas dele. Ele é muito aberto com os fãs dele, assim, dentro da obra dele. Ele fala muito abertamente sobre as questões de droga, de sexualidade, de fama, dinheiro. Todas as opiniões dele estão bem expostas na obra dele. Só que tem que interpretar. Ele não vai ficar explicado numa entrevista dizendo, não, o que eu quis dizer em tal obra foi aquilo. Não, você tem que ir lá e ouvir o que ele quer dizer. E esse álbum é o que ele faz isso pela última vez, assim, né? Ele meio que pede desculpa pros homens e pra Terra, e agradece os homens e a Terra, como se ele estivesse sendo abduzido, finalmente.
Será que não foi?
Bom, talvez tenha sido.
Transcendeu.
Transcendeu.